11:07 no horário de Brasília, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, hoje 14 de fevereiro. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o professor Pablo Jamil, que é doutor em linguística cognitiva, para a gente falar um pouquinho sobre linguagem neutra, expressões racistas e por que evitá-las, algumas frases que estão surgindo por aí. Bom, primeiro, Pablo, bom dia, obrigado pela presença.
Que é isso, Roberto. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui na CBN.
Na semana passada, um ouvinte mandou uma mensagem aqui dizendo assim, algumas frases, você está na minha lista negra. Ela disse, eu não posso mais falar isso, ele comprou no mercado negro. Fulano de tal é a ovelha negra da família, não posso mais usar isso, não posso dizer assim, denegrir, ah, aquela pessoa teve uma atitude lá e tal, acabou denegrindo, não posso mais falar isso, quais seriam as consequências? Vamos abordar esse assunto, mas eu quero aproveitar que aqui nos bastidores a gente conversava, chegou recentemente lá dos Estados Unidos, o Pablo Jamil, e você falava agora há pouco e eu quero compartilhar, e daqui a pouco nós vamos entrar no tema aqui na sugestão da ouvinte. Nós vamos ter um tempinho bom aqui, Pablo. Professor, você me falava sobre essa sua ida, mais uma recente, chegou ontem dos Estados Unidos, e nos fale um pouquinho dessa experiência, a diferença entre o morador de rua no Brasil e o morador de rua em Nova York.
Ah, com certeza, né? É impressionante, em primeiro lugar, a quantidade de moradores de rua que você vê nos dois lugares. A quantidade, né? Então, quando você pensa, em Cascavel há moradores de rua? Há moradores de rua. Mas nos lugares em que eu estive lá, você vê Nova York, por exemplo, na Times Square, você vê uma quantidade gigantesca de moradores de rua. Uma quantidade, assim, absurda. Em Las Vegas também. Né? As pessoas estão lá, elas literalmente moram naquele lugar, não como de passagem, sabe? Então, elas não estão em um ponto hoje, daí saem caminhando, vão para outro ponto. Não, elas moram lá. Elas se estabelecem ali, elas têm cobertores, os seus itens de primeira necessidade. E como nos Estados Unidos essa cultura de dar gorjeta é algo muito forte, você nota, quando você está caminhando por ali, que as pessoas passam e dão $1, $2, $5 para os moradores de rua. E eles ficam ali ad eterno. E é algo muito curioso, porque na mesma rua em que você está caminhando, você vê que há uma pessoa da Wall Street ali, sabe? Aquele cara que mexe com especulação financeira, milionário, bilionário, e ele passa ao lado de uma pessoa que tem menos do que nada. Mas não é uma vez que você enxerga essa cena. Você enxerga isso demais. Isso é extremamente comum ali. Então, são lugares em que você vê aquela noção de clivagem social, né? A diferença entre muito rico e extremamente pobre, você vê com ainda mais força, sabe? É como se você pegasse São Paulo, a região em que você vê os moradores de rua de São Paulo, e você multiplicasse por 10 ou 20.
Interessante. Lá, então, o morador de rua não fica com a mão estendida, pedindo gorjeta, não tem isso.
Dificilmente eles pedem gorjeta, porque as pessoas passam e já deixam ali. Eles colocam, né, eles colocam uma espécie de latinha ou algo nesse sentido, e as pessoas passam e depositam. Inclusive, alguns têm umas mensagens bem-humoradas, principalmente bem-humoradas, né, no sentido estranho de comentar, mas em Las Vegas eles escrevem, preciso de dinheiro para bebidas, drogas e prostitutas.
Na caixinha, já fala para que ele quer. Já fala direto. E aí quem quer ajudar para essa finalidade.
E ajudam.
E não há uma orientação? Será? Talvez a gente iria se aprofundar um pouco mais, né? Não sei se você teria essa informação, para que não tivesse esse comportamento de ajudar nessas circunstâncias, porque aqui muitas vezes existem os projetos sociais e a orientação não é dar a gorjeta, você alimenta essa prática. Né?
Exatamente, mas lá não existe isso. Lá não, você não tem essa orientação. Aqui, por exemplo, no Brasil, você tem as informações em diversos lugares, adesivos, né, em ônibus, táxis, você tem aquilo, né? Ó, não dê dinheiro para as pessoas que estão em situação de rua e tudo mais, porque se alimenta essa prática. Lá não. Lá a pessoa está ali, ela recebe e não é visto com maus olhos, entende?
Uma curiosidade aqui do ouvinte, o Eloy, só registrando o Isaac acompanhando a CBN lá em Toledo, o Joaquim aqui em Cascavel, o Augusto em Céu Azul acompanhando a CBN, o Renan também ligado, o Eurico, muito obrigado, acompanhando a CBN, sempre está ligadinho aqui na 93.9. O Eloy faz aqui uma pergunta, qual que é a diferença no semblante de um norte-americano de rua com um brasileiro? Ele é menos sofrido? Olha a pergunta aqui do Eloy.
Olha que pergunta interessante, mas respondendo para você objetivamente, Eloy, não. A pessoa em situação de rua, ela sofre em qualquer lugar, né? Então, assim, não é menos sofrido, mas o que você nota lá, diferentemente daqui, é porque aqui depende da região. Vamos imaginar, você está em São Paulo, você vê muita gente que está numa região como a Cracolândia. Então, você percebe o perfil do usuário de crack. Lá é como se praticamente todo mundo que estivesse na situação de rua, tá, estivesse com esse semblante, sabe? Do usuário de crack. Com algumas ressalvas. Há algumas pessoas que estão lá com seus cães, há moradores de rua que têm 3 ou 4 cães e deixam os cães brincando com as pessoas na rua, sabe? Essa é uma ressalva que dá para fazer. Mas, assim, a fome e a falta de condições financeiras costuma bater nas pessoas da mesma maneira, né? Então, o semblante é parecido.
A Thelma faz aqui também uma pergunta. E a questão da higiene, limpeza nas ruas, aos arredores dos moradores de rua, como que fica o ambiente?
É, nesse aspecto é muito diferente do Brasil. Muito diferente, porque lá existe um sistema de limpeza nas ruas que garante limpeza 100% do tempo. 100% do tempo. Nas duas cidades em que eu estive agora, né? Tanto em Las Vegas quanto em Nova York, você caminha, você não vê lixo na rua. Em volta dos moradores de rua, onde eles estão ali, a região em que eles moram, não há lixo na rua. Porque também é extremamente condenável aos olhos de quem está passeando por lá, alguém jogar alguma coisa na rua. Então, talvez também por isso, né, não haja, são locais extremamente limpos. Mas aqui eu me refiro principalmente aos locais de centro, né? Uhum. Então você está caminhando pela Strip de Las Vegas, que é o local principal, você não vai ter lixo na rua. Você está caminhando ali pela Times Square, você não vai ter lixo na rua. Mas são grandes cidades e toda grande cidade tem suas mazelas.
Marlene aqui nunca foi aos Estados Unidos, mas me surpreendo com essas informações, porque tratando-se de cidades turísticas, essas pessoas não deveriam estar ali, deveriam ser atendidas e protegidas. Entendeu o que a Marlene está falando aqui? De repente a pessoa está passando, um brasileiro mesmo, vai lá para Nova York, imagina que vai circular lá pelas ruas de Nova York e não vai ter morador de rua.
Mas é porque essa é uma realidade, isso que a Marlene falou é algo bastante interessante, porque esse, Marlene, é um pensamento muito brasileiro. Porque nós aqui temos essa cultura de assistencialismo, né? Então, você tem aqui os órgãos que estão preocupados com as pessoas em situação de rua e orientam essas pessoas, olha, você pode ir para tal lugar, você pode ir para tal lugar, e você consegue dar essa assistência. Isso principalmente porque nós temos um sistema de saúde no Brasil que se preocupa com isso. Agora, não existe sistema único de saúde nos Estados Unidos. Aliás, existem algumas informações bem curiosas. Um colega meu que mora lá contou-me nessa viagem que caso você precise pegar uma ambulância, você não tem seguro de saúde, certo? Você precisa pegar uma ambulância, seja para andar uma quadra. Se você se acidentou, precisa de ambulância para uma quadra. $12,000.
Uhum.
Esse é o valor. Você precisa de um soro antiofídico, a cobra picou você, certo? Você não tem um posto de saúde para o qual você vai falar, olha, fui picado por uma cobra, assim, 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 e você vai lá e recebe o soro antiofídico no hospital de referência. Lá é assim, ah, fui picado por uma naja. Perfeito, meu querido, soro antiofídico custa $300,000.
O Osmar mandou aqui uma mensagem, está digitando ainda, ele diz o seguinte, ele tem um amigo que foi atendido nos Estados Unidos e o custo, ele sofreu um acidente, foi atendido, ele coloca aqui, otimamente, ele diz aqui, e ficou em torno de $2,000. Depois ele voltou ao Brasil e não pagou a conta até hoje. É, não vai poder voltar lá para os Estados Unidos. Isso pode acontecer também, né?
É.
Isso mostra realmente que o atendimento e outras dúvidas aqui, se a gente for respondendo as perguntas aqui,
vamos falar sobre,
vamos ficar
sobre a viagem.
Até meio-dia. Mas mais uma perguntinha aqui, a ouvinte diz o seguinte: quando uma pessoa dessa é atendida, quem vai pagar a conta? No caso do morador de rua, é atendido lá. Ele está numa situação que merece, que precisa do atendimento, o atendimento é feito, não,
não
é negado.
Não necessariamente. Primeiro, é preciso que alguém o conduza ou que levem até ele o atendimento. Do contrário, é muito frio isso que eu vou falar, mas as pessoas morrem na rua nos Estados Unidos. Elas morrem,
né,
lá. É muito diferente daqui, que aqui você, a pessoa está numa situação vulnerável, está passando mal, você evidentemente vê que ela está numa situação ruim, você chama um SAMU, alguma coisa nesse sentido,
chama
leva.
Chama o SAMU, o SIAT, rapidamente.
Exatamente.
Vai lá e faz todo o atendimento.
Lá não é assim. Uhum. Lá não é assim. Lá as pessoas morrem. Tanto é que há um caso muito anedótico, mas verdadeiro, que aconteceu nos Estados Unidos. Um casal de idosos, a mulher teve um câncer, e ela faleceu, mas foi atendida. E ela teve uma dívida de quase $2,000,000 quando ela faleceu. A dívida foi para o marido. O marido, vendo que não teria nenhuma condição de pagar, porque lá eles vão atrás dos seus imóveis, vão atrás das suas posses, né? Se passa o resto da vida pagando. O marido viu, já tinha perdido sua companheira, estava idoso, com uma dívida de $2,000,000, ele se matou.
Cruel.
Cruel, cruel. São as mazelas de se viver num local em que dizem que é o local das maiores oportunidades, né? Uhum. Mas isso acontece.
Vamos falar então de linguagem neutra. O Matheus, por isso que o Brasil é maravilhoso. Bom ouvir essas informações. Tem que falar mais e destacar a importância do Brasil. Viva o Brasil. Está aqui o Matheus, viva o Brasil.
Mas viva o Brasil. Eu amo o Brasil. Eu sou suspeito para falar porque minha esposa é ex-enfermeira. Ela trabalhava num posto de saúde no Pará. Então ela fala sobre como é que a nossa saúde pública literalmente salva a vida das pessoas. Aliás, nosso sistema é um dos melhores que existe. O único problema é a demanda. O único problema é a demanda.
Estamos conversando com o Pablo Jamil, que ele é professor, doutor em linguística cognitiva. E sugestão da ouvinte, quem que falou, quem que pediu foi a Amanda, né? Anotei aqui a Amanda na semana passada. Professor, ela está em dúvida, ela ouviu e leu que algumas palavras precisam ser banidas, que a gente não pode mencionar, e mesmo que de forma carinhosa. Se a pessoa falar uma palavra que se entende como uma expressão racista, mas foi carinhosa, e quem falou, falou de maneira carinhosa, e quem recebeu também recebeu de maneira carinhosa, isso pode implicar em alguma coisa? E quais seriam essas palavras? E de fato, isso tem que ser seguido a partir de agora?
Isso que a Amanda pergunta sobre palavras que vêm sendo condenadas, isso, hoje, caso você utilize, você não possui nenhum tipo de repercussão jurídica, né, numa instância dessa natureza. Primeiro, porque nós já temos decisões nesse sentido que indicam que essas palavras não são, eu sempre falo isso nos meus estudos, as palavras não são racistas, as pessoas são. Uhum. Certo? Então, quando você criminaliza a palavra, você está combatendo o inimigo errado. Porque o inimigo é o comportamento racista, é a pessoa, não a palavra. Então vamos pegar um caso muito comum. Ela mencionou ali lista negra, uhum. Certo? E disse, e alguém me falou que a palavra, a expressão lista negra é uma expressão racista. Por quê? Porque existe a palavra negro ali no meio que está sendo usado de forma pejorativa. Mas o negro que está ali no meio se refere à cor da pele, certo? Se refere a uma coloração, por exemplo, como a cor da sua cadeira, perfeito? E aí, nesse caso, existe uma narrativa que é para dizer que isso serve para diminuir as pessoas de pele negra. Mas eu poderia citar para você uma expressão utilizando a palavra branca, que traz uma carga negativa para a palavra branca. E nem por isso nós podemos considerar uma expressão que você pode, que se deva eliminar. Quer ver um exemplo? Crime do colarinho branco. Uhum. Quer coisa pior do que isso? Pois é, você tem a palavra branco ali e nem por isso eu vou dizer que essa palavra deve ser utilizada porque estou estigmatizando esta ou aquela cor. Evidente, nós nunca podemos esquecer que no Brasil nós tivemos um período muito grande de escravidão e isso deixou, né, significativas cicatrizes nesse sentido. Mas expressões como lista negra, ovelha negra, ou como eu já falei recentemente sobre isso, criado mudo, expressões dessa natureza, não são expressões empregadas para reforçar um comportamento racista. Por quê? Porque ninguém fala nisso pensando em diminuir alguém. Quando eu vou até uma loja de móveis e falo, eu preciso de um criado mudo. Eu não estou falando isso porque eu quero dizer que a pessoa negra, lá, 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 mesmo que essa história, uhum, de criado mudo, eu já falei para você, sim, seja uma ficção, né? Isso não, uhum, existiu, mas a minha intenção não é essa. Tanto que você trouxe aqui outro dia o professor Tessaro. Uhum. E ele pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Mas vai configurar um crime de racismo quando aquilo que você fala tem a intenção, uhum, de provocar algo na outra pessoa. E quando eu digo, eu sou ovelha negra da minha família, eu não estou dizendo isso com a intenção de dizer que uma pessoa negra seja menos do, uhum, que outra, ou uma intenção racista. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, não se preocupe com isso. Essas questões todas estão tomando a internet, por quê? Justamente porque elas são peculiares e porque elas chamam a atenção. Certo? Infelizmente, isso acaba servindo como uma cortina de fumaça para itens que são ainda mais importantes.
E nas escolas, professor, não está sendo falado isso de forma que tenha que ser colocado em prática, não utilizando essas palavras, independente dessas circunstâncias que foram faladas aqui?
Sim, isso é um grande problema, mas isso depende principalmente do nível de formação do profissional de educação. Então, se é aquele profissional com bom senso, que pesquisa etimologia, pesquisa fontes, vai atrás das informações, aí você pode ter certeza de que esse profissional vai ter cuidado para lidar com isso. Agora, se for aquele tipo de profissional que se informa pelo Facebook, se informa pelas redes sociais, que já tem diploma, né, de Facebook, Twitter e TikTok, infelizmente você terá aí um professor repassando informações falsas. Porque essas informações falsas eu já vi repassadas de várias formas. Eu já peguei um livro didático em que o autor dizia, Roberto, não existirem determinadas palavras como mais grande, mais pequeno. Ele escreveu, essas formas não existem. E elas existem. Se eu disser para você que esse copo é mais pequeno do que grande, isso está certo? Uhum. Entendeu?
Então, agora, mais grande aí é redundância.
Né? Não, mas veja, se eu disser ele é mais grande do que pequeno, nesse comparativo, eu posso utilizar o que eu não posso dizer. Por exemplo, o Roberto é mais grande do que eu, aí eu digo maior, mas isso é uma questão de língua portuguesa, sabe? Eu não vou adentrar nesse aspecto, mas é só para te dizer, você pega um material escolar em que você tem uma informação como essa.
O ouvinte já colocou aqui. Mais melhor de bom. Mais melhor de bom. É para não deixar dúvida também.
Mas você entende? Isso acontece porque depende muito da capacitação do profissional da educação. Alguns profissionais que estão na educação há muitos anos, em vez de se debruçarem sobre os livros teóricos que nós precisamos estudar, em vez de se manterem com o cérebro afiado, não. Eles veem algo que está sendo dito ali na internet e falam, oxe, acho que eu devo falar isso para os meus alunos. Mas espera aí, como é que você vai falar isso para os seus alunos se nem você tem certeza disso ainda? Né? Então, nesse caso, é uma autocrítica que o profissional da educação deve fazer.
Uma pergunta aqui do Márcio. Bom dia. Lá nos Estados Unidos, as leis contra o racismo são mais rigorosas. Por que no Brasil as pessoas sofrem racismo e quase nada acontece?
Na verdade, aqui já acontece, né? Nós já temos aqui as leis que estão se transformando em leis mais rigorosas. A diferença é que nos Estados Unidos, a tradição desse combate tem mais tempo. Então lá você tem uma formação de consciência mais aprofundada. Mas nesse caso, meu querido, você está falando muito provavelmente da região. E aí nós podemos pegar de uma região específica dos Estados Unidos. Porque quando nós damos um passo atrás e observamos aquela situação que aconteceu com o George Floyd, em que ele foi assassinado por um policial branco, num caso claríssimo de racismo, a polícia norte-americana ainda é extremamente racista, principalmente nos países que ficam numa região aí em que você tem mais pessoas brancas e o racismo ainda é muito forte lá.
Uma outra observação aqui, o Orildo, o racismo está mais relacionado também à pessoa pobre, uma pessoa rica, que seja negra, o racismo é menor. O que que dá para falar a respeito dessa observação aqui? Outro dia faleceu a Glória Maria, jornalista, ela falou das dificuldades que enfrentou. O Pelé também já falou das dificuldades que acabou enfrentando. Quando se fala em racismo, não está relacionado a pobre. Agora, o negro pobre, evidentemente que ele sofre, porque dele sofre duas situações.
É, né? Exatamente. Isso que ele falou faz muito sentido, porque assim, ó, a vida é difícil para todo mundo que é pobre. A partir daí você já tem uma dificuldade. Né? Porque a pobreza impinge determinadas mazelas, determinadas circunstâncias que você só consegue reverter caso você tenha dinheiro. Isso é muito complicado. Então, todo mundo que já possui uma circunstância que encaminharia a um tipo de racismo, ou vamos falar preconceito no sentido amplo,
isso.
Se for pobre, piora. Então, vamos lá. O negro, se ele for negro e pobre, o racismo piora. Se a pessoa for uma pessoa trans, a pessoa trans e pobre, pior.
E negro.
O preconceito,
pior. Pior ainda mais.
Exatamente. Se for uma mulher negra, pobre, piora. Entende? Se vamos pensar, se for um gay negro e pobre, piora. É tudo mais difícil, sabe? Porque nesse caso, a pobreza já impede você de chegar de ter certos benefícios ou de ter acesso, o termo correto seria acesso, de ter acesso a determinados mecanismos de ascensão social que outras pessoas teriam com mais facilidade. E ainda mais quando você vive numa sociedade em que isso acaba importando demais, né? A cor da sua pele, o seu sobrenome, fica ainda mais difícil.
Você acha que um dia isso vai mudar do jeito que muita gente gostaria? Ou isso é inerente ao ser humano e por mais que a gente avance, a gente não vai conseguir?
existe algo que eu sempre falo, que é o seguinte: ninguém pode ser senhor do meu sonho, sabe? O meu sonho é que essas coisas mudem. Então vamos lá, eu entendo que a situação é difícil, que o sistema é complicado, que por mais que eu lute, talvez eu não vá enxergar o resultado disso, mas eu tenho um filho. Meu filho talvez verá a situação 1% melhor do que eu vi a minha vida toda. E se eu puder trabalhar para que o meu filho veja esse 1% melhor, está ótimo. E eu preciso ensinar o meu filho que ele precisa fazer algo parecido com o que eu fiz, continuar trabalhando para que ao fim da vida do meu filho ele tenha conseguido aumentar 1%. E o filho dele, o meu neto, viva numa sociedade agora 2% um pouco melhor.
Uhum.
Sabe? Ninguém pode perder essa esperança. Eu sempre digo que nós não podemos perder a esperança de dar esperança. A situação é difícil? É. Você tem, quando você pensa que o mundo está ficando numa boa, guerra na Ucrânia,